Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Louvai ao Senhor, todos vós, os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Com esse Salmo 117, saúdo a vocês, ouvintes Ecos da Liberdade, para mais essa programação, esse momento de comunhão espiritual que nós queremos ter e podemos ter através do rádio, mesmo estando a uma distância, talvez muito grande. Nossos irmãos lá do norte, nossos irmãos da Argentina, do Paraguai, que nos ouvem através das diversas emissoras que transmitem o nosso programa, vamos nos sentir unidos em espírito e em verdade, através desse mesmo Senhor, que é misericordioso e bondoso para todos nós. Quero no programa de hoje fazer um pouquinho uma reprise do domingo passado, pois em nosso culto tivemos a presença do Quarteto Gileade. Se você procurar no YouTube, aí na internet, você vai encontrar esses quatro homens com vozes fenomenais, e o melhor de tudo é que elas são usadas para abençoar pessoas e engrandecer e ainda deixar belo o reino de Deus. Foi belo, foi grandioso o culto que nós tivemos com eles, e eu quero trazer algumas músicas para vocês neste programa. Depois iremos fazer uma meditação no livro de João, capítulo 4, versículo 7 ao 16. Se você deseja, pode pegar a sua Bíblia para acompanhar esse texto conosco logo em seguida. Vamos ouvir uma das músicas a capela, gravado ao vivo no auditório Ecos da Liberdade.
Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa.
Virei, verás
o lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando.
Eu vou.
Jerusalém,
nossos olhos irão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar.
Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém.
Aleluia!
Tudo aqui já está cumprindo, eu sei. A terra mostra o seu lamento.
Virá,
nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve.
Queira,
para Nova Jerusalém.
Eu vou, tu vais,
para Nova Jerusalém.
Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar.
Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém.
Também diga bem forte: eu vou, mais uma vez, eu vou, sim, tu vais.
Creio que os nossos ouvintes podem sentir um pouquinho da atmosfera, do ambiente impactante que nós tivemos no último domingo aqui no Auditório Ecos da Liberdade. Músicas muito tocantes, com letras muito fortes, realmente do Evangelho puro, muitas músicas que falam sobre o céu. E nós queremos ouvir mais uma música, onde também o Nivaldo vai estar nos introduzindo com uma fala, onde ele conta a história dessa canção. É sempre interessante e mais forte ainda quando a gente conhece o contexto em que uma música foi escrita. Preste atenção nessa história e deixe essa música tocar a sua vida logo em seguida.
Vamos cantar um hino, irmãos, creio que muitos conhecem, e tem uma história muito bonita da sua composição, acontecida na Inglaterra. John Newton era um marinheiro, filho de pais marinheiros, de avós marinheiros, que transportavam escravos da África para a Inglaterra. Muitas viagens transportando escravos em seu navio. Viagens iam, viagens voltavam, sempre transportando escravos de uma forma precária, sofrida, para que se transportasse uma maior quantidade de escravos. Esses escravos eram transportados no porão daquele navio, em pé, para que se pudesse transportar uma maior quantidade. Era tão sofrido para os escravos que eles não tinham espaço nem para se assentarem, quanto mais para deitarem, para dormirem. De forma que, para se alimentarem, alimentos eram jogados de cima para baixo e eles só levantavam a cabeça para que alimentos caíssem em suas bocas. Mas John Newton ouvia, em todas estas viagens, com escravos diferentes em cada viagem, uma música sussurrada por aqueles escravos. Todas as viagens, escravos diferentes, e uma única música era sussurrada pelos escravos. Um dia, John Newton, toda a sua tripulação, escravos daquela viagem, foram surpreendidos por uma grande tempestade em alto mar. Tempestade esta que John Newton sabia que seria fatal. John Newton não era cristão, mas era conhecedor do Deus Todo-Poderoso dos cristãos. E ele só tinha uma saída, só tinha uma opção, era falar com esse Deus. E ele assim fez. Pôde falar com Deus, entregar a sua vida para ele, e fez promessas para Deus, para que Deus o livrasse daquela tempestade. Ele prometeu libertar aqueles escravos quando chegasse na Inglaterra. Prometeu que nunca mais transportaria escravos. E também desejaria fazer algo para ficar marcado no Evangelho inglês. E ele escreveu a letra de um lindo hino, que não só foi conhecido na Inglaterra, mas no mundo inteiro. Ele escreveu somente a letra, mas não tinha música. Ele lembrou daquela música que os escravos sussurravam e colocou a letra naquela música. E o tema que John Newton usou foi a razão da sua salvação. E é também a razão da nossa salvação. É a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pela graça que hoje salvo estou, e o meu fardo Cristo a crer.
Preciosa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou em meio ao nosso pecado. O nosso texto bíblico de hoje, 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E o último versículo 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Logo no final do programa, estaremos ouvindo mais uma música onde o quarteto fala que Deus me ama, ele me ama muito. E esse amor muitas vezes não é compreendido, até mesmo por cristãos. Infelizmente, vejo muitos cristãos querendo conquistar o amor de Deus, querendo ganhar a atenção de Deus através de suas ações, através de suas piruetas gospels, para sentir então, depois daquilo que ele fez, que é amado por Deus. Não, o amor de Deus começa já muito antes. Olha o que o texto nos diz, o primeiro versículo que nós lemos, 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Olha como é que João chama a igreja para a qual ele escreve: amados. E depois ele diz que nós devemos amar uns aos outros, depois que a igreja entendeu que ela é amada. Amado, ame. O que Deus pede que a igreja faça é aquilo que já foi feito por ela. Ouça essa palavra agora e entenda: amado. Você é amado. Você é amado por Deus. E não vai ser aquilo que você vai fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Pois antes que você nascesse e pudesse fazer qualquer coisa, que deixe-me hoje chamar de pirueta gospel, que seja alguma manobra que você queira mostrar, alguma boa ação, uma doação que você faz com a mão estendida para que outros possam ver, para que Deus possa ver, ou uma música que você canta e levanta a mão de maneira especial em adoração para mostrar que você o adora. Não são essas atitudes que vão conquistar o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque você já é amado. As coisas que você fizer por Deus, para Deus, devem ser resultado de um impacto de amor que você já recebeu em seu coração. Vejo cristãos fazendo uma espécie de, vamos chamar de greve religiosa. Você já ouviu falar em greve religiosa? É aquele cristão que fala assim: olha, eu vou jejuar, eu vou fazer um monte de coisa, vou orar por muito tempo para que Deus me dê tal coisa que eu quero. E se Deus não der, então eu vou parar de ir na igreja, então eu vou parar de fazer isso, fazer aquilo, como se Deus fosse um patrão e você estivesse tendo a sua grevezinha para exigir que ele lhe dê o que você quer de aumento. Não veja Deus como um patrão, veja Deus como um pai que te ama e vai te dar o melhor no tempo que você precisar. Os pais sabem muito bem o que é isso. Muitas vezes dizem não para o seu filho, ou dizem: espere, mais tarde você vai ter o que precisa. É isso que deve ser entendido também no nosso relacionamento para com Deus. Nós somos amados e por causa desse amor nós fomos salvos, nós fomos libertos do nosso pecado pela graça totalmente. O versículo 16 de 1 João capítulo 4 diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Preste atenção nessa frase: confiamos neste amor, pois Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Enquanto você permanecer nesse relacionamento de amor, Deus vai permanecer em sua vida. A partir do momento que você entrar em um relacionamento como se fosse para com um patrão, como se fosse como um tirano que está lá em cima e você quer que ele faça aquilo que você quer, se você sair do relacionamento amoroso que Deus quer ter com você, você vai se afastar de Deus, pois todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. E a frase que nós lemos e destacamos aqui hoje é: confiamos nesse amor. Quero terminar te chamando para colocar a sua confiança no amor de Deus, não em você, não em suas atitudes, não em suas qualidades, em sua beleza, muito menos em seu dinheiro ou nas doações que você faz. Não coloque a sua confiança na participação, talvez em algum ministério da igreja. Talvez você canta lá na igreja, ou você ajuda a distribuir folhetos missionários. Não coloque a sua confiança em seu ministério, nem por estar domingo no culto. Não coloque sua confiança no fato de você ler a Bíblia, nem de você orar pela manhã. Não coloque sua confiança no fato de você frequentar os cultos com frequência. Não, não, não. A confiança que você deve ter é que Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele te salva, perdoa os teus pecados e vai te dar vida eterna. Toda outra confiança que nós tivermos será enganosa, pois as nossas ações jamais, jamais poderão substituir o preço alto que foi pago na cruz do Calvário com o sangue de Cristo, por amor a nós. Ele me ama, Ele nos ama muito. Que esse amor entre em seu coração de uma vez por todas. Você aceite e permaneça nesse amor, pois quem permanece no amor, permanece em Deus.
Quão grande amor lá no Calvário, o sacrifício.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.